A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o escritor Jefferson Tenório. Desta vez, ele vem ao nosso programa para falarmos sobre autoritarismo na literatura e mais especificamente sobre o livro Contos Brutos, 33 textos sobre autoritarismo, que sai pela editora Reformatório. Boa tarde, Jefferson. Muito bom te receber aqui no Folhetim.
Boa tarde, obrigado por mais esse convite.
Jefferson, esse livro que saiu nas últimas semanas traz uma série de textos, né, sobre esse tema, autoritarismo, que, e na verdade, demonstra o quão amplo é esse tema, né, o quão importante ele é de ser abordado. E também uma coisa que chama atenção nesse livro é o quanto ele traz autores dessa nova geração da literatura brasileira, grandes nomes, né, uhum. dessa nova geração da literatura nacional, inclusive. Né?
Uhum. Sim, é uma coletânea bem diversificada, né, que traz autores que não são tão desconhecidos assim, né, alguns, e que já têm já uma produção, né, que já publicam por pequenas ou médias editoras, e também traz autores já consagrados, publicados por grandes editoras. Né? Então, eu acho que... E também uma diversidade geográfica também, né, desses autores. Então, acho importante assim, esses relatos, né, literários de lugares diferentes, porque ajudam a montar ou a remontar esse cenário, né, de autoritarismo e fascismo. Então, acho importante que uma coletânea tenha essa diversidade, né, para ajudar a compor melhor, né, o cenário.
Jefferson, qual que é a importância de um livro desse e como que foi, né, justamente ver esse o resultado, né, desse livro que traz textos tão diversos e interessantes, cada um ao seu modo, né? Uhum. Como que é ver isso e qual que é a importância desse trabalho nesse momento?
Bom, primeiro que eu acho que textos de encomenda, eles são, pelo menos para mim, eles são sempre problemáticos, né? Porque é preciso atender uma temática e tu tem um prazo e às vezes esse prazo ele é curto, né? Nesse caso, quando eu recebi o convite para escrever, né, eu tinha ali em torno de 4 ou 5 meses, né, para fazer o texto, me veio uma preocupação de como fazer um bom texto, né, que falasse sobre esse assunto sem cair no panfletarismo, sem cair num texto apelativo. E aí eu acabei pensando numa história, né, que pudesse servir, né, que no seu cerne aparecesse, não diretamente, mas com ecos, né, de autoritarismo, né, de fascismo. Eu acho que é o que o autor ele, toma cuidado justamente para construir um texto que ele seja esteticamente bom, primeiramente. Né?
Uhum.
Tem uma escritora chamada Sofia de Mello Bryan, é uma escritora portuguesa, e ela diz que a poesia, a literatura, ela sempre vem antes da política. Porque ela vem de um tempo primordial, ela vem de um tempo primeiro, né? É quase como se a palavra fosse sagrada, no sentido quase bíblico da coisa, né? De dizer que a palavra tem o poder de fundar coisas, de fundar mundos, né? Então, lá no livro de São João, né, quando ele diz, né, que o verbo, antes era o verbo estava com Deus, Deus era o verbo, né? Então, a palavra ela tem esse poder de fundar as coisas, por isso que ela é anterior à política. E acho que tem que haver essa preocupação primeiro. Né? Então, é preciso fazer um bom texto para que depois se pense na parte política. Né?
Uhum. Sim. E quando a gente fala sobre autoritarismo e coloca isso nesses termos, né? O que é uma coisa interessante também, que se diz muito hoje em dia, colocar, dar nome, o nome correto às coisas, né? E como que tu vê cada elemento dessa coletânea, assim, compondo esse cenário, assim, de autoritarismo?
São contos assim, diversos, né, de várias temáticas, né? Então a gente vai encontrar textos, tem muitos textos sobre a infância, né, e eu acho que a infância é um... Eu que sou professor, trabalho em escolas, trabalho com ensino fundamental e médio, eu percebo que ali é um microcosmos ali, de relações de poder, né? Então a escola aparece muito nesses contos, e a infância também, que é onde a consciência do poder ela começa a aparecer, né? Então vai desde textos que falam sobre a infância, né, sobre a violência na infância, textos que vão abordar as questões familiares, né, então a família também como esse lugar de poder, de opressão também, até textos que falam sobre a psicanálise, o discurso da psicanálise também como uma forma autoritária de definir coisas, né? Também há a questão de coisas mais atuais ainda, né, das eleições, né? Então tem vários textos que falam sobre grupos de WhatsApp, vários textos que falam sobre fake news. Então me parece que há textos que vão desde temas aparentemente, ou enredos aparentemente que não têm a ver com autoritarismo, até chegar naqueles que são bem visíveis, né? Naquele que a gente nota, olha, isso aqui aconteceu com meu vizinho, aconteceu na minha família, né? E outros que já são assim, mais intimistas, né? Mas que demonstram ainda esses ecos, né, do autoritarismo, do fascismo, né?
Sim. Quando a gente fala em... Tem alguns textos, né, tratam da... elaboram narrativas distópicas, né? E quando a gente fala em distopia, em função, acho que principalmente do 1984, né? Se existe um ponto de vista de que pensar que a distopia tem muito a ver, né, com o autoritarismo, né? Por que a distopia é tão, digamos assim, atraente na hora da gente debater esse tipo de tema?
Eu acho que a distopia, na verdade, quando chegou, a gente teve na década de 70, né, 70, 80, vários textos que decretavam o fim das coisas, né, o fim da história, o fim da política, né, tem vários, me parece que há essa ideia de que as coisas vão terminar, né? Isso é uma ideia humana, né, de que as coisas, elas têm um início e elas vão ter um fim, e o fim geralmente não é um fim assim muito bom, né, então me parece que, e do modo como a humanidade tem se encaminhado, né, nessa era da técnica, né, na era desse capitalismo cada vez mais brutal, porque a literatura e a poesia, elas têm esse poder de antecipar coisas. Então, a literatura, ela não diz a verdade, mas ela supõe a verdade, né? Ela sugere, ela pressente coisas. E me parece que o mundo está se encaminhando justamente para esse futuro que não é um futuro assim, muito bom para a humanidade. Então, por isso que isso chama tanto a atenção assim, dos escritores, porque é um modo de antecipar coisas, não que a literatura possa fazer alguma coisa em relação ao que nos espera no futuro. Mas eu acho que é uma tentativa mesmo que quixotesca, né, de tentar tornar esse fim mais humano possível, né? Porque o modo como a gente está se encaminhando, me parece que essas distopias, elas... Na verdade, a gente já vive já numa distopia, né? Se a gente for analisar, sei lá, 100 anos, 200 anos, o que está acontecendo hoje, isso seria um futuro distópico, né? Então, eu acho que a literatura, ela se antecipa nesse sentido. E o que ela coloca mais adiante me parece que são coisas que... Bom, 1984, né, ele acabou se realizando e se realiza, ele se atualiza, né? Então, eu acho que a distopia causa esse fascínio nos escritores justamente por antecipar, né, esses eventos.
O historiador Voltaire Schilling, né, tem alguns cursos que falam sobre utopia e a distopia, né? E o quanto isso ao longo da história da literatura vem sendo desenvolvido, né? Sabendo que hoje a gente vive num momento distópico, né? O que nos reservaria a partir de agora?
Eu acho que a gente também não pode pensar em terra arrasada, assim, né? Isto é, não há mais o que fazer, né? Porque, ao mesmo tempo, é que a gente vive num movimento, assim, de pessoas ativas ou proativas, de pessoas reativas, né? Então, para toda reação, para toda ação, haverá uma reação, né? E a gente também tem que pensar que isso, que o que está acontecendo hoje, né, de esse pensamento assim mais autoritário, mais fascista, não é uma condição só no Brasil, é uma condição mundial, né? O mundo, ele tem se encaminhado para isso. Mas, por outro lado, nós também temos o que a gente chama de resistência, né?
Uhum.
E o espaço literário, o espaço da literatura, ele, historicamente, ele sempre foi um espaço de contestação, ele sempre foi um espaço de resistência. Um texto bem escrito, ele está contestando alguma coisa. Então, eu vejo que a gente deve se preparar para coisas, assim, se é que isso pode piorar, né? Mas a gente tem que se preparar para coisas piores, sim. Mas, por outro lado, também vejo que há pontos de resistência, pontos de contestar, né, tudo que está acontecendo. E justamente com a literatura, eu acho que isso torna assim, muito mais potente, né? A literatura, ela tem essa, se ela tem alguma função, né, de sensibilizar as pessoas, né, de fazer perceber que existem diferenças, que o outro é diferente de mim, que existem pessoas diferentes, né, e que essas existências, né, elas também têm a sua vez, elas também têm que ter as mesmas condições, né, de viver. Então, acho que a literatura, ela faz isso, ela nos sensibiliza para perceber o outro.
Uhum. Bom, tocando nesse ponto também, quando a gente vê esses 33 textos, uhum, eles abordam autoritarismo de várias maneiras, né, como a gente já disse, mas que vão desde o passado, do presente e do futuro,
uhum,
até, e desde a intimidade de uma família até a convivência social, uhum, pública, né?
Sim.
Como que tu conseguiu ver, depois desses textos, a definição de autoritarismo? Tu consegue enxergar de uma outra maneira essa definição desse termo, que eventualmente é tão complexo de ser definido, né, mesmo?
Acho que definir, assim, eu não teria condições, assim, de definir o que é o autoritarismo, né? Mas me parece que um equívoco, né, de achar que o autoritarismo, ele está na superestrutura de poder, né? De achar que os governantes que têm essa ideia autoritária, né? Ou essa vontade de exercer o poder de forma autoritária. É equívoco porque o autoritarismo está dentro de todos nós, né? Todos nós, de certa forma, exercemos alguma vez na vida ou cotidianamente, não sei, mas uma forma de fascismo, uma forma de autoritarismo. Então, o que a literatura faz, ou os escritores fazem, ou as pessoas que refletem sobre isso, é justamente tratar esse fascismo que nós temos, né, dentro de si. Porque a vontade de oprimir o outro, ela é quase parte da natureza humana, né? Então, não é aquela ideia lá do Rousseau, do mito do bom selvagem, né, que as pessoas nascem boas e a sociedade nos torna más, né? É o contrário, né? A gente nasce mal, né? E o grande trabalho que nós temos é tornarmos boas pessoas, né? Tem o livro do Walter Ugumay, que é o Máquina de Fazer Espanhóis, e o primeiro capítulo se chama O Fascismo dos Bons Homens. Né? Quem é o fascismo? Que fascismo é esse dos bons homens? Justamente são essas pessoas que aparentemente são pais de família, tratam bem os filhos, né?
Bem intencionados,
mas que silenciam para determinadas violências. Né? Então, vê ali uma pessoa, né, sendo agredida, vê uma pessoa sofrendo racismo, vê uma pessoa sofrendo machismo, fecha os olhos para isso, né? Então, essa é uma forma de fascismo, de autoritário, né? De simplesmente fechar os olhos para coisas que estão acontecendo, né, à sua volta. Então, eu não consigo assim, definir exatamente o que, que é o autoritarismo, mas uma coisa é que ele está espalhado em todos nós.
Bom, e quando tu fala assim do fascismo dos bons homens, né, a gente pode tocar diretamente no teu conto, né? Que eu queria que tu contasse a história, que é a história de uma família que fica presa em casa por iniciativa própria.
Isso,
né?
Isso, o conto, então, ele surge em função de uma notícia, né? Estou dando aqui uma de Manuel Bandeira, né? Notícia tirada de um poema de jornal, né? Assisti, eu fiquei bastante impressionado com essa notícia, que era uma família no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, que resolveu por conta própria se esconder dentro de casa. Né? E eles passaram 2 anos escondidos, né, nessa casa, sem que os parentes soubessem, os vizinhos também achavam que eles tinham ido embora. E eram 5 pessoas, né? O pai, a mãe, os 2 filhos e mais a esposa de um dos filhos, né? Então eram todos adultos. E um dia eles resolveram, né, ficar ali. E nesses 2 anos, o único contato que eles tinham era com um primo distante, que era motoboy, e ia de madrugada levar comida, pagar as contas e tal. E eu fiquei tão impressionado com essa história, porque quando eles foram resgatados, ou eles foram encontrados, eles estavam assim aparentemente bem, assustados, mas eles estavam bem, né? E aí perguntaram por que, que eles se esconderam nessa casa, e eles disseram que um dos filhos tinha sido ameaçado na rua, e aí eles decidiram, né, se fechar para o mundo, né? E eu achei uma metáfora muito boa assim, para o autoritarismo e para o fascismo, né? Então eu peguei essa mesma ideia, né, e peguei uma família de pessoas negras, no caso, e transformei a casa no conto como se fosse um refúgio, né? Um quilombo, quase uma espécie de distopia, né? Então, esses personagens iriam, então, para essa casa, não para se prender do mundo, mas para se libertar desse mundo autoritário, fascista, racista, né?
Bom, além do teu conto, outros 32 estão, né, no livro. E qual outro tu gostaria de comentar, assim? Eu sei que é uma tarefa ingrata, eventualmente, né?
É difícil, assim, porque todos os contos são muito bem construídos, muito bons, mas eu acho que tem um conto aqui, e que é um conto, assim, brutal, mas ao mesmo tempo ele é bastante delicado, que é o do Mauro Paz, né? E esse conto do Mauro Paz, que se passa na escola, né? É a história, então, que se chama Noah, né? Então, é a história de um rapaz, assim, que ele tem trejeitos, assim, afeminados, né? E por conta disso, ele acaba apanhando, né, dos colegas. E o personagem que conta a história é um personagem, enfim, ele é uma criança, ele não entende muito bem por que o colega dele apanha praticamente todos os dias, né? E é muito interessante porque essa narração dele vai revelando aos poucos, né, para o leitor o porquê, né, dessa brutalidade, e também como é que ele vai se dando conta, né, já na vida adulta, de por que, que ele não fez nada, né? Então, de novo, a gente volta naquela ideia do fascismo dos bons homens, né? Isto é, não que seja culpa desse narrador de não conseguir interferir, né? Mas é que o fascismo e o autoritarismo, ele também tem essa ideia de naturalizar a violência. Ele tem essa dimensão de tornar as coisas brutais como coisas que acontecem, naturais, né? Então, é um texto que é um dos que eu mais gosto, assim, porque ele tem essa brutalidade e, ao mesmo tempo, ele tem essa delicadeza de tomar consciência do quanto nós somos fascistas sem se dar conta.
Outros pontos, né, que são tocados nesse livro são as questões políticas claras, né, das eleições e do fascismo como discurso, né, também. Como que a gente pode entender, assim, buscando inclusive na ficção, né, como um refúgio para tentar compreender o modo como as pessoas naturalizam o discurso de ódio, né?
Claro que as últimas eleições, acho que nenhuma família vai ser a mesma depois das últimas eleições, porque houve um momento assim, muito difícil assim, de narrativas ideológicas, e que acabaram então, né, na mesa da sala, na mesa da cozinha, e as pessoas então tiveram que tomar decisões discursivas, né? Mas é interessante aqui que esse livro aqui de contos, né, ao final da orelha aqui do livro, ele traz um conselho que eu acho muito bom, né, que ele diz o seguinte: o autoritarismo vem para o centro da narrativa para que possamos dissecá-lo, esmiuçá-lo, entender os seus símbolos, seus valores, ou quem sabe até reconhecê-lo em nós mesmos. Se calhar, vale até deixar o livro distraidamente sobre a mesa de centro daquele parente com que você brigou no Natal passado. Né? Então, é bem isso mesmo, né? Eu acho que é um livro que quem tiver contato, né, com esse tipo de narrativa, ele vai se sentir tocado nesse sentido, né? De perceber que o fascismo ele pode acontecer ou ele pode desencadear a qualquer momento, né? E na história da humanidade é o que tem acontecido, né? E eu acho que a literatura então ela acaba revelando esses tipos de comportamentos. Então acho que são textos que vão acabar demonstrando o quanto a gente precisa cada vez mais da literatura, o quanto a gente precisa cada vez mais de poesia, de arte, né? Porque é ela que vai desalienar, digamos assim, a nossa consciência, né? É ela que vai mostrar o quanto nós precisamos continuar humanos, uhum, né? Para que a gente não acabe aí com o próprio planeta, né?
E, bom, para finalizar, Jefferson, como que tu vê esse momento histórico e político, mas pela literatura? Como que tu vê a movimentação das pessoas, uhum, as iniciativas que estão sendo tomadas? Inclusive, para ti como escritor, o que tem impactado para ti nesse momento? Uhum. Tem te gerado novas ideias ou pensamentos?
Eu tenho percebido um movimento muito bom, assim, não é muito bom, estou exagerando, mas é um movimento bom, assim, de propostas de textos literários que fujam daquele tipo de texto que até então, até o início dos anos 2000, nós tínhamos, né? Que eram tipos de textos, assim, que falavam de uma determinada classe, a classe média, Rio, São Paulo. Então, me parece que com esse movimento, né, autoritário, né, que a gente está vivendo no mundo e aqui no Brasil, me parece que também há uma organização de escritores, de editoras, inclusive de editoras grandes também, né, de uma preocupação em responder a esse movimento. E nessa resposta a gente tem encontrado aí uma diversidade de textos, de vozes, que até então a gente não tinha. Então, hoje é muito mais fácil a gente encontrar textos de pessoas negras, mulheres, pessoas que moram na periferia, trans, indígenas. Então, me parece que há essa diversidade justamente para responder a esse momento, né, histórico. Então, as iniciativas de coletivos, né, de coletâneas, nunca se fez tanta coletânea, né, como hoje, com temáticas que abordem este assunto, né? Então, eu vejo um momento assim, frutífero nesse sentido. Por outro lado, também temos que tomar cuidado com questões de censura, né, de violências, né, contra quem responde, né, a algum tipo de... enfim, que tem alguma resposta assim, mais efetiva, né, ao momento que a gente está vivendo. Mas eu vejo assim, iniciativas assim, bem promissoras. Né?
Bom... Jefferson, onde que as pessoas podem conseguir esse livro aqui em Porto Alegre?
Então, o livro está sendo vendido, até onde eu sei, na livraria Baleia, né, que fica ali na Fernando Machado, e acho que também pode encontrar no site da editora Reformatório, né, uhum, e se eu não me engano, ela estava chegando perto de esgotar, e aí não sei se eles vão fazer mais, né, mas é bom correr aí para ter o seu exemplar.
Ah, certo. Esse livro aqui que tem contos de muitos autores de renome, entre eles o próprio Jefferson Tenório, Luiz Rufato, Ricardo Isias, Ronaldo Bressani, Silvia...
É, o Paulo Scott também.
Paulo Scott.
Que, aliás, recentemente escreveu um livro muito bom chamado Marrom e Amarelo, né, que vai tocar nas questões raciais.
Exatamente.
De hoje, assim.
Então tá certo. Muito obrigado, Jefferson. Adorei a tua presença aqui.
Eu que agradeço e, quando precisar, estamos aí.
Hoje, no Folhetim, conversamos com o autor Jefferson Tenório. Ele veio ao nosso programa para debatermos sobre Contos Brutos, 33 textos sobre autoritarismo. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa, esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.